ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2017. Cotas em debate. Ministérios da Educação e dos Direitos Humanos preparam portaria conjunta para orientar a criação de comissões para verificar a aplicação de cotas raciais em universidades. Recuo na Renca. Governo desiste da extinção da Reserva Nacional do Cobre, mas Ministério das Minas e Energia defende que debate sobre exploração deve continuar. Livros nas Gerais. Está aberta consulta pública no estado para a elaboração do Plano Estadual do Livro, que quer democratizar a leitura. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Após dois adiamentos, está sendo lida agora na Câmara dos Deputados a denúncia contra o presidente Michel Temer, enviada pela Procuradoria-Geral da República. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Roraima, é quem faz a leitura. Segundo previsão dela própria, a leitura do texto deve durar 6 horas. São 245 páginas da denúncia enviada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, o ex-deputado também ex-presidente da Câmara Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-assessor de Michel Temer Rodrigo Santos da Rocha Loures, o ministro Eliseu Lemos Padilha da Casa Civil e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, além dos empresários Joesley Batista e Ricardo Saldi. A acusação afirma que eles compõem organização criminosa e atuam na obstrução de investigações contra eles próprios, utilizando para isso desvio de recursos e obtenção de vantagens. A denúncia só pode ter continuidade no Supremo Tribunal Federal, caso haja aprovação do parlamento. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a peça será votada uma única vez, sem separação entre as acusações contra Temer e seus ministros.
Meio Ambiente.
A revogação do decreto que extinguiu a Renca, a Reserva Nacional do Cobre e Associados, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. O novo decreto foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer após a repercussão negativa da decisão. Antes de desistir da extinção da reserva, o governo já tinha publicado outro decreto que suspendia por um tempo determinado a primeira medida. Em nota, o Ministério de Minas e Energia disse que as razões que levaram a pasta a pedir a extinção da reserva continuam presentes e defende mais debate sobre o tema. As informações com Pedro Pereira.
Situada entre os estados de Amapá e Pará, a Reserva Nacional do Cobre e Associados concentra 7 unidades de conservação florestal e 2 terras indígenas. Antes da publicação do primeiro decreto, que extinguiu a reserva, o Ministério do Meio Ambiente já havia elaborado uma nota técnica contrária à medida. Emitido em junho, o parecer da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, divulgado pelo jornal O Globo, alertou para o possível aumento do desmatamento associado principalmente aos efeitos migratórios decorrentes decorrentes do projeto na região com a disponibilização da área para a mineração. O documento ainda aponta que em 2016 haviam 646 requerimentos de lavra dentro da Renca. Desses, 41 estão em terras indígenas e outros 600 aproximadamente estariam dentro de unidades de conservação. O professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, Lino João de Oliveira, alerta que os impactos seriam mais fortemente sentidos na região local, mas os efeitos também poderiam repercutir na América Latina e no mundo. Ele ainda afirma que a extinção da Renca poderia gerar uma série de conflitos entre a atividade mineradora, a conservação da biodiversidade e os povos indígenas.
O que se pode esperar da abertura dessas áreas para exploração mineral é depredação ambiental, contaminação do solo e da água, impacto na vida das populações, um alto nível de desestruturação social, com contágio por doenças. Então, o que se pode esperar são impactos mais trágicos possíveis na vida de uma população que até hoje tem se mantido, de certa forma, distante do contato das populações, sejam as populações indígenas, sejam as populações tradicionais que ali ocupam, né?
Apesar do recuo do governo, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota defendendo o debate sobre a exploração do local. No texto, o Ministério afirma que o Brasil vive uma crise financeira e que precisa atrair investimentos para o setor minerário. Além de cobre, a Renca também teria reservas de ouro e manganês. Embora o governo tivesse excluído terras indígenas das áreas de exploração, a implantação de empresas mineradoras nessa região poderia acirrar os conflitos fundiários com as populações locais. No lado paraense está o território indígena Rio Parudeste, onde, segundo dados do Censo 2010, habitam 244 índios das etnias Apalaí e Waiana. No lado do Amapá encontra-se o povo Wayampi, com população de 874 pessoas, conforme o censo. Essas comunidades, que vivem em relativo isolamento, conservam modos de vida tradicionais e preservam uma área superior a 17 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. O pesquisador do Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade e membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Tadzio Peters Coelho, explica que os conflitos são provocados porque as empresas mineradoras atraem outros setores corporativos pelas estruturas de operação e escoamento que são construídos.
O que acontece na Amazônia, em geral, é que as mineradoras não chegam sozinhas. Geralmente, elas estão acompanhadas por madeireiras, pelo agronegócio, o agrobusiness, justamente porque cria-se um modal rodoviário ou ferroviário que facilita a exportação desses bens. Então, existe uma série de diminuições de custos, justamente porque foi criada essa infraestrutura de transporte. Então, é um bloco de capitais que se instala nessa região. A gente está falando de mineração, mas a gente também está falando de uma série de outras atividades de extração que criam grandes danos ambientais e sociais.
Situada nas bacias dos rios Amapari e Jari, a etnia Wayampi convive historicamente com invasões. De acordo com informações disponibilizadas no Portal de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, da FUNAI, nos primeiros anos da década de 70, o contato com garimpeiros atingiu maior amplitude, afetando praticamente todas as aldeias Wayampi. Ainda segundo o portal, todas essas áreas de garimpo, até as mais recentes, continuam até hoje sendo invadidas, apesar da presença da Fundação Nacional do Índio na área. A questão poderia se agravar com a extinção da Renca e a liberação da reserva para exploração mineral. O indígena da etnia Wayampi e vereador de Água Branca do Amapari, no Amapá, Jauaruá Wayampi, comenta a importância do território da reserva para a sobrevivência de seu povo.
Esse decreto ameaçou muito o povo de Wayampi diretamente, e porque cortou metade da terra de Wayampi. E nós que dependemos dos recursos naturais, nós dependemos da caça, pesca e coleta de frutas nativas para nossa sobrevivência. Então, se isso acontecer e o povo estrangeiro terá muito fragilidade à floresta, onde nós buscamos, onde nós dependemos, onde nós cuidamos, onde nós buscamos muitas coisas para nossa subsistência.
Recentemente foi divulgado um relatório da WWF Brasil com a descoberta de 381 novas espécies de plantas e animais na Amazônia. O relatório ainda aponta que somente na região da Renca foram encontradas 4 novas espécies de peixes no período de 2014 a 2015. Esta é a terceira edição do estudo, que já revelou mais de 2 mil espécies nos últimos 17 anos. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, o Pará tem mais de 18 milhões de hectares de terras indígenas com potencial de exploração comprovado. Repórter Pedro Pereira.
O horário de verão vai começar no dia 15 de outubro, anunciou o governo, depois de estudar a suspensão da medida. Com isso, moradores das regiões sul, sudeste, incluindo a gente aqui em Minas, e centro-oeste, deverão adiantar os relógios em uma hora. O governo cogitou acabar com o horário de verão após estudos mostrarem perda da efetividade da medida em razão das mudanças nos hábitos de consumo de energia. Atualmente, os picos de consumo ocorrem entre 2 e 3 da tarde e não mais entre 5 e 8 horas da noite. Mas o baixo nível dos reservatórios e a escassez de chuvas pesou na decisão do governo em manter o horário de verão.
Educação.
Os Ministérios dos Direitos Humanos e da Educação preparam uma portaria conjunta com orientações para a criação de comissões de verificação da aplicação de cotas raciais nas universidades federais. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do governo federal, Juvenal Araújo, após denúncias de fraudes. A repórter Larissa Arantes tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. A proposta tem como objetivo definir critérios de avaliação da autodeclaração dos estudantes que ingressam nas universidades federais por meio da política de cotas raciais. A definição de mecanismos que garantam que as vagas serão destinadas aos alunos negros não é simples e, por isso, o debate sobre o tema tem sido intenso. Pela Lei de Cotas de 2012, a reserva de vagas é determinada para alunos oriundos do sistema público de ensino. A questão racial é um subcritério dessa legislação. Além da elaboração da portaria, a secretaria ligada ao Ministério dos Direitos Humanos também abriu um processo de consulta pública para decidir as diretrizes normativas para esse tipo de situação. De acordo com o secretário especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Governo Federal, Juvenal Araújo, um mecanismo de caráter universal está sendo debatido a partir da consulta pública e de um recente seminário realizado pela secretaria sobre o tema.
Segundo o próprio artigo 6º, né, da Lei 2.711, que regula a questão das cotas, cabe à Secretaria, né, de Promoção da Igualdade Social e ao MEC um monitoramento, né, a competência legal de propor todas as diretrizes da questão do sistema de cotas. O que nós, enquanto Secretaria e Ministério do Direito Humano, vamos fazer é propor ao MEC a construção dessa portaria para que possa realmente direcionar e regulamentar a exigência da criação desse mecanismo, né, que já é orientado pela DPF 186 do STF, o mecanismo de controle e de combate das provas, né, das fraudes ligadas à universidade. Nós precisamos realmente fazer com que as universidades elas tenham esse mecanismo, porque o número de fraudes ele só está aumentando, os casos de tentativas de fraude.
Ainda que reconheçam como necessárias as medidas de verificação, membros do movimento negro afirmam que as sugestões para a formação e atuação das comissões estão sendo estudadas. A analista de projetos da Educafro Minas Gerais, Noelle de Oliveira, enfatiza, no entanto, que é preciso garantir que o preconceito não será perpetuado.
Termos esse controle, uma nova forma de fazer esse controle social dessas cotas, elas seriam boas se elas fossem muito bem utilizadas, né? Você pegaria a foto da pessoa e você conseguiria fazer a comparação, a pele negra e a pele não negra, que seria por fenótipo. Só que nós também caímos num... podemos continuar no mesmo erro, que é de permanecer com esse preconceito ainda nivelado. Porque se a pessoa ela se autodeclara, ela pode ser, vamos dizer, o dito moreno, né, que não existe hoje, o dito pardo, né? E mesmo assim, essa pessoa ainda continuar ocupando o lugar do negro mesmo.
Em função de denúncias de fraudes no sistema de cotas raciais em 2016, a Universidade Federal de Uberlândia adotou uma comissão de verificação da autodeclaração. De acordo com o pró-reitor de graduação, Armindo Neto, houve uma preparação dos integrantes do colegiado para compreender a complexidade da situação. Neto detalha como funciona o grupo hoje.
Então, nós instalamos uma comissão Os membros da comissão são todos ligados ao movimento negro, pessoas que estudam e atuam na área para o entendimento daquilo que se classifica como negro, preto ou pardo. As pessoas estudaram primeiro, fizeram muitas reuniões para entender o conceito. A partir daí, então, instalamos uma entrevista. O candidato, ele preenchia, no início da entrevista, ele preencheu um formulário onde ele se autodeclarava e era encaminhado para uma sala onde haviam três pessoas que simplesmente faziam uma pergunta para ele, que era a seguinte: se ele já havia passado por algum tipo de preconceito. E dali a comissão decidia se ele realmente tinha feito uma autodeclaração correta ou não.
A UFMG definiu para 2018 a exigência, no momento do registro acadêmico, do preenchimento de uma autodeclaração consubstanciada. No documento, o aluno indicará os elementos que o fazem reconhecer-se preto, pardo ou indígena. Com isso, o estudante poderá fazer uma reflexão crítica sobre o pertencimento étnico e as políticas de inclusão para o ensino superior. A reitoria também irá instalar a comissão permanente para acompanhamento da política de inclusão e de ações afirmativas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Larissa Arantes, pelas informações.
Trânsito.
Um acidente próximo aos Correios, na Avenida Afonso Pena, deixa o trânsito complicado no sentido Mangabeiras. Na cidade de Santos Dumont, na altura do quilômetro 750 da BR-040, duas pistas estão liberadas. E outra interditada. Um acidente com gás deixa o trânsito parcialmente interditado por lá, na pista sentido Belo Horizonte e em duas pistas sentido Rio de Janeiro. Agora é 12h48, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem a coluna de questões metropolitanas, hoje com o economista André Veloso, falando sobre a mobilidade em pequenas cidades aqui da Grande BH.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Questões metropolitanas.
Onze cidades da região metropolitana passam por revisão dos planos diretores. São cidades pequenas, como Nova União, Itatiaiuçu, Baldim e outras de porte médio, caso de Vespasiano. Em comum, essas cidades têm problemas e dificuldades com a mobilidade. E é sobre este tema a coluna de questões metropolitanas de hoje, com o economista e pesquisador do CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, André Veloso, que vai falar sobre esses desafios da mobilidade nessas cidades.
Hoje, na coluna de questões metropolitanas, a gente conversa mais uma vez com o economista André Veloso, que está participando da revisão dos planos diretores de cidades aqui da região metropolitana. Vai conversar um pouco com a gente sobre mobilidade. Bom, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez, André. Eu queria que você contasse para a gente, né, quais são os desafios que essas cidades, né, da região metropolitana enfrentam com relação à mobilidade, à integração entre essas cidades e com Belo Horizonte.
Bom dia, obrigado pelo convite, fico feliz de participar. Então, essas cidades, elas são muito diferentes entre si, né? A questão da... o que une elas, o que elas têm em comum é o fato de elas pertencerem à região metropolitana e a grande maioria tem uma dinâmica de ligação com Belo Horizonte e com outros municípios, né? Outra questão que é fundamental nesse caso é o fato de que a grande maioria delas possui poucos recursos financeiros e técnicos para lidar com a questão da mobilidade. Então, a gente está falando de cidades aí que às vezes têm problemas sérios de mobilidade, mas que não tem como sozinhas atacar esses problemas.
Qual que é o tipo de transporte mais utilizado? No caso, seria o ônibus mesmo, né, por parte dessas cidades?
Depende muito, sim. A gente tem que olhar os diferentes perfis. Você pega uma cidade como Baldim, por exemplo, 70% dos deslocamentos é feito a pé e os outros 7% é feito de bicicleta. Em todas, tem um padrão de que os deslocamentos pelo modo motorizado, né, por carro e por moto, aumentaram entre 2002 e 2012, mas ainda é predominante em todas essas cidades o deslocamento a pé. Geralmente é mais de 50% dos deslocamentos. E em segundo lugar, o deslocamento do transporte coletivo. A grande questão é que, se você for olhar, a maior parte das cidades não tem um tratamento para calçadas e para acessibilidade ideal, assim. Então a gente tem cidades em que, pelo fato de elas serem pequenas, as pessoas se deslocam a pé ou de bicicleta, mas que não existe nenhuma política para facilitar isso. Geralmente, o que as cidades tentam fazer, assim, um pouco seguindo a onda, enfim, uma onda geral, é fazer obras viárias ou tentar resolver as questões voltadas para o carro, mesmo quando o carro não é o veículo, né, não é o modo principal, assim. Uma das primeiras diretrizes que a gente está fazendo para todas as cidades é uma diretriz de cuidar do deslocamento a pé e do deslocamento por bicicleta, que não é caro, muitas vezes exige menos recursos, às vezes é questão de fechar quarteirões ou de tratar calçadas mesmo, trazer recursos da própria população, né, quando a calçada é em frente aos domicílios, para tratar disso.
Agora, quando a gente fala de questão do transporte coletivo, como é que funciona a questão de tarifas para essas cidades que estão, né, até um pouco mais distantes do centro de Belo Horizonte, questão de integração com outros modais, como por exemplo com o metrô? Como é que tem funcionado isso?
Olha, a gente tem muita dificuldade, né? O sistema metropolitano, o cartão metropolitano, né, ótimo, ele integra com o metrô. Mas a questão é que o grau de dispersão da população na região metropolitana é muito maior do que em Belo Horizonte. Então, a tarifa, assim como ocorre em Belo Horizonte, quando ela é cobrada com preço total para o usuário, ela acaba sendo muito cara. A gente tem tarifas muito altas para, por exemplo, para Itatiaio Sul, para Baldim, mesmo para Caeté, para Nova União, elas são preços que estimulam, inclusive, o transporte clandestino, né? Que é, inclusive, uma reclamação das próprias empresas de ônibus.
A revisão dos planos vai trazer, então, propostas para poder alterar essas realidades, para ter investimento, por exemplo, os deslocamentos a pé, para ter maior integração do transporte coletivo?
A gente vai estabelecer diretrizes, né? O que o plano diretor pode fazer na parte da mobilidade é estabelecer diretrizes, objetivos e prioridades, assim, né? Então, inclusive em termos de até mapa de circulação viária mesmo, mapa de intervenção nas calçadas e de construção de ciclovias, projetos, isso o plano diretor pode realmente trazer. Agora, e a gente vai focar também no que o município é capaz de fazer com autonomia, mas sempre ficando claro que se não tiver uma política ampla, né, integrada na questão urbana, pensando também a parte da arrecadação de recursos e de como que você melhorar os deslocamentos, você dá dinamismo para a cidade, então a tendência é você arrecadar mais recursos. Se a gente não tiver essa diretriz muito clara, tem poucas coisas que se pode fazer em termos de investimento, porque o resto dos investimentos, que são investimentos muitas vezes vindos de outras esferas, eles precisam de recursos aprovados, assim, né? O que a gente pode também, em diálogos com os municípios, fazer é estabelecer essas diretrizes como uma primeira versão do plano de mobilidade urbana desses municípios, que é algo obrigatório, que foi estabelecido pela lei federal, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012. E o prazo para fazer esses planos é até 3 de janeiro de 2018. Já foi prorrogado, é até 3 de janeiro agora.
Ok, muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Então tá, obrigado, agradeço a vocês, até a próxima.
A coluna Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br, na página da Rádio UFMG Educativa. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a consulta pública aberta para a elaboração do Plano Estadual do Livro.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Saúde.
Médicos e especialistas da Rede Municipal de Saúde estão paralisados nesta terça-feira. Eles protestam contra as condições de trabalho, a retirada de porteiros das unidades, da falta de equipamentos e cobram maior segurança nos locais de atendimento. Recentemente, o Executivo Municipal ordenou a patrulha da Guarda Municipal em UPAs e centros de saúde para evitar casos de violência contra profissionais. O prefeito Alexandre Calil confirmou a abertura da maternidade Leonina Leonor em Venda Nova até o primeiro semestre de 2018. A unidade deveria ter sido inaugurada em 2009, mas estava fechada por falta de recursos. A maternidade chegou a ser usada como ponto de apoio para atendimento a pessoas com dengue, mas nunca cumpriu sua função original.
Cultura.
A população de Minas Gerais pode ajudar a estabelecer diretrizes para compor o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Consulta pública segue aberta em fóruns e também pela internet. Confira mais informações na reportagem de João Pedro Viegas.
O principal objetivo do Plano Estadual do Livro é propor, em parceria com a comunidade, alternativas e soluções para democratizar a leitura em todo o estado. Um dos focos, por exemplo, é aumentar o número de bibliotecas, já que, segundo a Secretaria de Estado de Cultura, Minas Gerais conta hoje com 810 bibliotecas para 853 municípios, sendo que algumas cidades possuem mais de uma unidade e outras nenhuma. A região norte, por exemplo, é a mais afetada. Se aprovados futuramente pela Assembleia, os conteúdos do plano servirão como diretrizes a serem seguidas nos próximos 10 anos. Na fase atual, o Fórum Semeando Letras está visitando as regiões de Minas, realizando reuniões com moradores para coletar as propostas. Além disso, na última semana, foi aberta uma consulta pública online para que mais pessoas consigam enviar suas ideias. O material será analisado juntamente com as propostas iniciais, levantadas ainda em 2016 por uma comissão formada por 52 membros da sociedade civil, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura. O superintendente de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário e coordenador geral do Plano Estadual do Livro, Lucas Guimarães, explica em quais agentes da sociedade o plano vai atuar.
Nós tentamos também, com o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, sobretudo dar visibilidade àquilo que normalmente se torna invisível, que são exatamente as bibliotecas, que é a leitura, que é a literatura, que é o objeto livro nessa era de tecnologias, dos formadores e dos mediadores de leitura, como os bibliotecários, pedagogos, os professores, os contadores de história e, por fim, toda a cadeia produtiva e criativa do livro. É por isso que o plano também tem a sua pertinência de existir.
Outro fator agravante citado pelo coordenador-geral do Plano Estadual do Livro é que a média de livros lidos a cada ano pela população de Minas Gerais é de menos de 2 volumes. Justamente para mudar esse cenário, ele fala sobre a importância da participação da sociedade na formulação do plano.
Hoje nós não podemos mais compreender uma sociedade, seja ela mais ou menos desenvolvida, que não passe pelo livro, pela leitura, pelo conhecimento, pela cognição do próprio mundo, pela interpretação do que se passa no mundo sem ter o acesso ao livro e à leitura. Então, isso significa que é um plano que remete a todos nós e não somente a uma parcela da população. A expectativa é de que toda a população mineira possa ali colocar as suas observações.
Para a professora da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Marília Paiva, a principal contribuição do plano será na democratização da leitura. Segundo ela, a quantidade de escolas e municípios que não têm bibliotecas públicas de qualidade é grande. Ela fala sobre a importância de se implantar uma política que democratize o acesso à leitura e explica como o plano pode contribuir para a educação dos cidadãos mineiros.
Nós temos uma coisa no Brasil que é o analfabetismo funcional, que é uma tragédia. Ou seja, a pessoa frequenta a escola, aprende a ler em algum momento e não é capaz de usar a cultura letrada quando sai da escola. A principal meta é universalizar bibliotecas escolares e públicas. É levar a condição educacional e cultural da sociedade. Para consolidar uma política de médio e longo prazo e de permanência. Porque o grande problema é esse. Você não fazer uma coisa, um inaugura, tem uma ideia genial, aí tem uma crise ou mudou o governo, pronto, fechou tudo. Todo aquele investimento colocado a perder e tudo aquilo que está sendo construído nessas bibliotecas com a comunidade colocado a perder.
A etapa final do Fórum Semeando Letras será realizada em novembro, entre os dias 22 e 24. Nesse estágio, representantes de Minas Gerais eleitos nos encontros regionais ficarão responsáveis por fazer a triagem definitiva das informações que estarão no documento final. Após a formulação e discussão, ele será encaminhado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em construção desde junho de 2016, o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas é uma parceria entre a Assembleia e as Secretarias de Educação e de Cultura. Repórter João Pedro Viegas.
As próximas reuniões do Fórum Semeando Letras, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas serão realizadas nas próximas semanas em Uberlândia e em Teófilo Otoni. A consulta pública estará disponível no site da Assembleia, www.almg.gov.br, até o dia 13 de outubro. Uma hora e três minutos termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e no twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes, Pedro Pereira, João Pedro Viegas e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alckmin e a coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.